Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Podem sentar, irmãos, todos. Bom estar aqui de volta, né? Domingo passado, nós tivemos que estar ministrando numa igreja presbiteriana lá em Recife, uma igreja em Madalena. A minha esposa tem uma amiga que resiste essa amizade ao tempo. Elas foram amigas desde jovens e é a única amiga que realmente de fato sobrou daquela época da juventude da Andréa. Ela congrega nessa igreja e ela pediu para mim estar ministrando lá durante esse final de semana passado. Nós fomos para Recife exatamente por isso. Era aniversário dela, né? E ela queria isso de presente. Fez cinquentão, meio século. Foi gostoso lá porque nós revemos a família da Andréa, né? Estávamos juntos em família. Vivemos um tempo bom. E na volta, eu já estava voltando de noite, no começo da noite, ainda acessei as câmaras da igreja para ver um pouquinho do culto aqui. Ainda fui avivado no caminho. Ainda vi que converteu duas pessoas, né? Nós vamos estar ministrando nessa noite em um tema bem legal, assim, que tem muito a ver com... tem muito a ver com as cenas do nosso cotidiano. Nós somos hoje fruto das oportunidades que nós aproveitamos no passado. Então as oportunidades, elas se constituem como algo muito importante de Deus nas nossas vidas. Se não soubermos aproveitar as oportunidades, amanhã podemos viver o resto da vida nos lamentando por ter feito mau uso daquele momento em que a oportunidade bateu a porta. Algumas delas, inclusive, quando aparecem, não aparecem com facilidades. Por exemplo, eu me lembro quando eu fui namorar com a Andréa, que ela apareceu na minha vida, ela apareceu com uma dificuldade muito grande. Ela tinha um namorado, chamava Bruno. E eu podia ter desistido, não é? Aliás, nem gosto de falar nesse nome, que nome feio, irmãos. Mas se eu fosse ter desistido, eu ia perder de ganhar a bênção que eu tenho comigo, não é? E os meus amigos diziam: rapaz, para que tu vai insistir em namorar com uma menina que tem namorado? Do outro lado, as amigas dela diziam: você é maluca, vai trocar o certo pelo duvidoso, esse menino apareceu aí do nada. O Bruno, você já conhece. E aí terminou que eu insisti, não é? Eu digo: não vou perder essa oportunidade. Eu insisti e venci. Aqueles que não insistem, não vencem. Muitas vezes a gente se lamenta de que não aproveitou a oportunidade, porque a oportunidade não era nossa. Não era nossa. Se fosse nossa, não tinha aparecido com aquelas dificuldades que apareceram. Você não insistiu para ver se era sua? Não é? Tem que orar, tem que pedir ajuda a Deus, e aí sim Deus estabelece as suas verdades e a sua vontade sobre nós. Mas rapidamente queremos estar lendo o texto para essa noite, fazendo uma oração, para que nós possamos começar a reflexão bíblica. Aliás, eu quero dizer, irmãos, que tem gente que observa tanto pregação de pastor, que tem gente cronometrando os tópicos. Um outro dia tinha uma pessoa dizendo assim: você demorou muito no primeiro tópico e muito pouco no último tópico. Mas quem disse que o último tópico era para demorar igual o primeiro? Alguém que diz assim: você demorou muito na introdução. Aliás, domingo me fizeram um comentário: a mensagem do Deus foi maravilhosa. Aí alguém disse assim: foi tão longo na introdução quanto você, é seu discípulo. Eu digo: agora eu pego uma peça e todo mundo, não vai ter introdução dessa vez, vou entrar logo no primeiro tópico. O texto é o seguinte, ó: voltei-me e vi que debaixo do sol não são os rápidos quem vencem as disputas. Olha que contrassenso, né? Vamos parar um pouquinho para a gente pensar no que o Salomão está falando nesse texto preciosíssimo de Eclesiastes. Ele está dizendo, nem sempre são os mais rápidos que vencem a corrida. Porque muitas vezes os que são mais rápidos, eles não têm a resistência, eles não têm a estratégia, eles não conhecem a pista como aqueles que, mesmo não sendo tão rápidos, conhecem com tanta excelência a pista que conseguem chegar mais, chegar antes daqueles que eram mais rápidos que ele. Essa é a primeira sentença. Ele faz uma segunda sentença. Nem tão pouco são sempre os mais fortes que vencem as batalhas. Porque existe de fato batalhas que foram vencidas pelos mais fracos. Por exemplo, Saul foi um rei que presenciou uma das batalhas mais espetaculares que existiu no mundo, a batalha de Davi com Golias. Quem era o forte? O Golias. E quem venceu? O mais fraco, o Davi. E ele faz uma terceira constatação. Ele diz assim: nem tão pouco são os mais inteligentes que têm fartura de pão. Gente, eu já vi gente que não sabia assinar o nome e que angariaram para si fortunas. Você pergunta assim: peraí, esse cara devia ser muito jeitoso para negócio, muito inteligente. Nada, só a graça de Deus caindo sobre ele. É curioso isso, mas muitas vezes você conhece grandes empresários, e aí você pensa e para assim: o que, que esse cara fez para ter tanta coisa como tem? Porque eu queria aprender com ele para ter também, não é? Aí quando você vai olhar, você vai ver que aquele cara não tinha virtude nenhuma no tocante à inteligência, ao tino para os negócios. Lógico, ele precisa ter virtudes para ter chegado onde ele chegou. Mas eu estou dizendo, como disse Salomão, não foi pela inteligência, o tino comercial que ele chegou a ter o que tinha. Às vezes, um pouco de persistência, um pouco de resistência, vai fazendo você chegar mais longe do que as outras pessoas. Um pouco de atitude correta nas horas precisas, um pouco do estar no lugar certo na hora certa, faz você alcançar horizontes mais distantes do que os outros. E ele diz, então, nem tão pouco são os mais sábios que produzem, que reproduzem a multiplicação dos seus pães dentro da sua casa. E ainda na mesma linha ele diz, tão pouco são dos prudentes as riquezas. Porque às vezes você, para ter riqueza, precisa ser ousado mesmo, não é? Se você não ousar, se não tiver coragem, não vai ter riquezas. Mas ele vai se encaminhando para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente quer usar nessa mensagem. Ele diz também, nem tão pouco são dos entendidos a graça do favor divino. Tem muita gente que conhece Bíblia de capa a capa, mas quando você olha, meu Deus, ele é seco, é sem unção. Não é preciso apenas conhecer. É preciso conhecer e ter paixão pelas coisas de Deus. É preciso ter paixão e ter envolvimento. Porque às vezes a paixão não leva a gente a estar fazendo algo para Deus. Quando a gente está fazendo algo para Deus, aí sim, com paixão, aí sim, Deus aprova e a gente recebe muito de Deus. E ele vai finalizar dizendo que o tempo e a oportunidade são dois valores que Deus sociabiliza por igual com todos. Eu vou repetir isso para a gente orar. Olha só, o tempo e a oportunidade são dois valores que Deus sociabiliza por igual com todos. Você tem o mesmo tempo para viver uma vida excelente que qualquer um tem. Você mesmo vai ter as oportunidades que precisa para vencer na vida, para ser feliz na vida, que qualquer um tem. Porque nós, às vezes, ficamos com aquele ar de arrogância, achando que porque somos crentes, a gente é mais privilegiados, assim, diante de Deus. Não, as oportunidades, o tempo, vão ser muito mais fartas. Para mim, não é verdade. Não é verdade. A Bíblia diz que tempo e oportunidade todos têm. Agora vamos orar e vamos entrar na mensagem. Feche seus olhos. Pai querido, nós estamos na tua presença, temos lido um texto da tua palavra e queremos falar sobre o fato de que a vida é feita, construída de oportunidades, e precisamos estar atentos para que essas oportunidades sejam aproveitadas, desfrutadas, apropriadamente usadas, para que nós possamos passar a nossa existência aqui na terra desfrutando, no tempo que temos aqui, das melhores oportunidades que você tem nos vivenciado passar. Para isso, nós pedimos a ajuda do teu Espírito Santo, porque muitas oportunidades, quando elas se aparecem a nós, a gente nem percebe que é uma porta que você está abrindo, uma oportunidade que você está dando. E muitas vezes a gente faz tão mau uso das oportunidades que você dá. Nos perdoa por isso, Senhor, e nos ensina a dar bom destino a todas as oportunidades que você nos faz vivenciar aqui na terra, que elas possam servir para a nossa felicidade, para o gozo da nossa família, para o nosso crescimento espiritual, que sejamos humildes ao recebermos muito de você, e que sejamos conscientes de que nas horas de tribulação nós precisamos, no lugar de murmurar contra você, estar na tua dependência, porque teu é o controle de todas as coisas. Por isso nós te pedimos que as meditações do nosso coração e as palavras da nossa boca possam ser provenientes do teu coração e possam ser enviadas do céu para nós nesse tempo e nesse dia. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Olha só, muitas oportunidades são desperdiçadas, e esse é um grande problema que nós temos. Se nós fôssemos dar uma oportunidade aqui para as pessoas que estão aqui na igreja darem testemunho de oportunidades que foram desperdiçadas nas suas vidas, nós teríamos a noite inteira ouvindo pessoas, e certamente a gente não esgotaria a plateia, a necessidade de ouvirmos pessoas na plateia. Teríamos tantas oportunidades perdidas que talvez a semana inteira não fosse suficiente para ouvir todo mundo que está aqui. E se isso existe nas nossas vidas, e algumas oportunidades se demoram demais a voltar a aparecer, algumas delas são únicas. Elas vêm e elas vão e nunca mais irão reaparecer nas nossas vidas. E nós temos consciência de que nós somos o fruto das oportunidades que nós tivemos e bem soubemos aproveitar. Então a gente tem que parar um tempo aqui para pensar: o que me faz perder oportunidades? O que me faz ser agraciado com os olhos de Deus, e Deus dizer assim: rapaz, eu vou pegar aquele menino e vou dar um monte de oportunidade para ele, e ainda assim a gente perder essas oportunidades? Estava conversando com uma moça que estava passando a semana um processo bem difícil no trabalho dela, e aquilo que muitas vezes pode parecer um grande problema é uma grande oportunidade que Deus está nos dando para a gente se projetar no meio da empresa. De repente, no meio de uma equipe completamente contaminada pelo pecado, surge um cristão com um posicionamento firme, fiel, orando, intercedendo, limpando a empresa daqueles que só querem sugar a empresa. E de repente o dono vê e diz assim: rapaz, eu tenho que dar uma chance melhor a esse menino, a essa menina. Mas na hora em que aquilo aparece aos nossos olhos, a gente pensa: eu estou no meio de um turbilhão de problemas. E o coração às vezes quer se desesperar no meio das oportunidades que Deus está nos dando. É curioso isso. Parece que as grandes oportunidades de Deus, elas aparecem com desafios que são humanamente incompatíveis às nossas habilidades. E é nessas horas que a dependência de Deus vai fazer com que as oportunidades não sejam perdidas nas nossas vidas. É lógico que nós temos que nos capacitar humanamente. É lógico que nós temos que buscar conhecimento nos estudos. Mas é lógico, e principalmente lógico, que quando essas oportunidades surgem, nós vamos vencer e vamos aproveitar essas oportunidades se nós estivermos na dependência de Deus e se nós estivermos na ação de Deus, na unção de Deus, fazendo aquilo que Deus manda. Eu tenho, nas minhas experiências sacerdotais, uma posição privilegiada do prisma dos aconselhamentos, perceber quantas oportunidades são perdidas na vida das pessoas e de entender por que elas foram. E tudo isso serve de experiência para a minha própria vida, para a minha própria existência. Por isso eu digo que um ministério na igreja, seja ele qual for, e sendo exercido em qual cargo for, é uma grande oportunidade de você aprender com os outros. E eu percebo que a maioria das pessoas que perderam oportunidades, perderam porque não aprenderam a estar observando alguns valores que precisam ser observados na hora em que a oportunidade aparece. E eu queria dividir com os irmãos algumas percepções, elas na vida de uma das pessoas que teve na terra, uma das maiores oportunidades que alguém já teve. O nome dele foi Sansão. O Sansão, ele era um personagem interessante, porque eu poderia dizer que ele era um produto da revelação divina. É como que se alguém dissesse assim: os cientistas se juntaram e desenvolveram um produto fruto das suas pesquisas para responder uma necessidade pontual daquele tempo e daquela geração. Aí, por exemplo, fizeram uma vacina, e a vacina é um antídoto que vai livrar aquela geração daquele problema, não é? Do lado espiritual, é como que se Deus tivesse reunido no céu e tivesse dito assim: gente, não existe na terra ninguém que nesse momento possa livrar Israel de uma opressão violenta que um povo está fazendo contra a minha nação, e nós precisamos projetar esse homem. Porque a Bíblia diz que antes da sua existência, de ele ter dado, a sua mãe ter dado à luz a Sansão, a Bíblia diz que Deus revela à mulher de Manoá que ela ia engravidar, e que aquele menino seria alguém que Deus projetou para fazer diferença no meio daquela geração, para libertar Israel de um cativeiro. E a Bíblia diz que Deus dá condições especiais àquele menino. Diz que Deus manda a mãe fazer um voto de nazireado. O voto de nazireado está na Bíblia, em Números, no capítulo 6. Entre os versículos 1 ao 21, você vai ver que é algo que Deus institui para pessoas que ele tinha necessidades específicas com aquelas pessoas. Então, o Sansão, antes dele ser concebido, a mãe já sabia que ele viria, já sabia como teria que criá-lo, já tinha as recomendações especiais dadas da boca de um anjo. Olha que experiência, que oportunidade, gente, que a mulher do Manoá teve. E a Bíblia diz que como Deus programou, o Sansão veio. E entre as características especiais da sua formação no seu nazireado, a Bíblia diz que Deus ordenou à mãe de Manoá que ela abstivesse Sansão do contato com o vinho, com bebidas fermentadas, porque ele queria que a sua mente estivesse completamente preservada. Sabe que o álcool torna a mente lerda? Sabe que o álcool contamina as ideias, que necrosa neurônios? E Deus determinou que aquele menino não podia ter contato com o álcool. Isso revela que ele tinha que ter um grau de pureza acima da média das pessoas da sua geração. Mas a Bíblia também diz que ele tinha que aprender sujeição a Deus, e por isso não podia cortar o seu cabelo. tinha que ter um cabelo enorme. E quem tem cabelo enorme, como a Luciana do Jarba, sabe que isso dá trabalho. Todos os dias tinha que parar um tempo para estar cuidando da sua espessa e farta cabeleira. Não porque ele gostasse de ter cabelo grande. Eu adoraria ter cabeleira grande, irmãos. Mas para Sansão, certamente isso era um peso, era uma sujeição que ele tinha que pagar. Talvez Sansão fosse alguém que se irritasse com o tamanho do seu cabelo, mas Deus determinou que ele não podia cortar, e ele tinha que ser obediente. Aquilo era um teste de Deus na vida de Sansão. Um pequeno sinal de que a sua vida estava sob sujeição para que ele aproveitasse a oportunidade que Deus estava lhe dando. E por fim, a Bíblia diz que ele não podia tocar em cadáveres para não se tornar imundo e nem podia se prostituir. Essas condições especiais para oportunidades especiais estavam sobre a vida de alguém que foi projetado na terra para ser alguém muito diferente. E por isso, porque ele começou muito bem, desfrutando e exercendo aquela oportunidade que Deus estava lhe dando, a Bíblia diz que Deus lhe visitava com uma força incomum. Ninguém nunca na terra ouviu-se falar em tempo algum de que um homem tivesse tanta força quanto Sansão tinha. Ele era capaz de, com uma queixada de um jumento morto, matar um exército de soldados inteiros. Com as mãos, arrancar um portão fortificado de uma cidade. E Deus visitava ele com aquela força sobrenatural que era para mostrar àquele povo, àquela nação que havia oprimido Israel, que estava sob domínio de Israel, que ele estava no controle de tudo. Por causa disso, o diabo cobiçou a pureza de Sansão. Por causa disso, o diabo quis roubar a oportunidade que Deus havia programado para ser usufruída por Sansão. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. O Salomão disse que o tempo e a oportunidade Deus concede a todos. Mas o diabo está de olho no tempo que Deus está te dando. O diabo está de olho nas oportunidades que Deus tem para você. E você precisa ficar esperto para ele não roubar nenhuma delas da sua vida. Para que você não desperdice tempo na sua vida. Porque tempo é algo que você não recupera. E oportunidade, quando ela passa, muitas vezes nem volta a aparecer. A Bíblia diz que, infelizmente, ao passar dos anos, ele toca no cadáver de um leão, desobedecendo a Deus. A Bíblia também diz que ele bebe vinho. E a Bíblia também diz que ele se torna um mulherengo quanto mais. O homem que tinha uma força sobrenatural incomum não conseguia controlar os seus próprios instintos. E é justamente debaixo dessas circunstâncias que o diabo vai tocar na sua vida. Agora deixa eu falar de alguns valores que Sansão ele demonstrou e ele emitiu na sua vida aqui. Se forem evitados na nossa vida, nós conseguiremos preservar as oportunidades nesse tempo que Deus está nos oportunando ter. O primeiro valor que eu percebo que começou a ser desenvolvido na vida de Sansão, que iria levá-lo a perder as oportunidades que Deus estava dando a ele, é que ele era extremamente solitário. Sansão vivia sozinho. Eu não conheço um homem de Deus que se tornou um homem de Deus sem a ajuda de um outro homem de Deus. Deus nos fez seres sociáveis. Eu tenho que andar com gente que gosta de orar para eu orar com ele também. Eu tenho que ministrar alguém, mas eu tenho que ser ministrado por aquela pessoa. Eu tenho que discipular alguém, mas eu tenho que ser discipulado por alguém. O Sansão, ele era extremamente solitário. Em qualquer momento que você enxergar ele na vida dele, ele era sozinho, ele não gostava de andar com um crente. Talvez justamente para ter a vida libertina que lá na frente ele começou a revelar que iria ter. Deixa eu te dizer uma coisa, se você quer crescer na fé, cole em alguém que é crente, bem crente dentro da igreja, você vai ver que é bom andar com crente. Gente, quando eu estava na minha adolescência cristã, tinha uma irmã chamada Joaninha, lá em Palmares, que eu saía daqui de Maceió para pousar na casa dela e do irmão Antônio para ser ministrado em orações por eles. Era gente que me fazia crescer. Tinha uma irmã em Ribeirão, que ela vivia acamada, doente, durante 30 dias do mês, 20 dias do mês ela estava de cama. Mas nos 10 dias que ela se levantava da cama, a quem ela orava, Deus curava. A quem ela profetizava, Deus cumpria. Para quem ela dizia, tive um sonho com você, Deus realizava o sonho. E quando nós íamos orar para que Deus curasse a enfermidade dela, ela dizia, não. Deus falou que ia me prostrar na cama para que eu tivesse mais tempo para buscar mais. E nesse espinho na carne que Ele tem me dado, essa enfermidade, eu tenho crescido muito na fé. Ore por tudo, mas não ore pela minha cura. Porque essa enfermidade tem sido uma bênção para a minha vida. Olha que nível de entendimento acima do comum. Para muitos, uma enfermidade é algo que irrita, que desconcerta, que desmotiva a fé. Para aquela mulher, a enfermidade era uma oportunidade dela estar mais próxima de Deus, para ser mais usada por Deus. Percebe? Não há como você crescer espiritualmente se você estiver andando sozinho. A Bíblia diz, se forem dois, é melhor do que um. Porque quando o frio bater um, esquenta o outro. Quando um cair, o outro levanta a mão, estende a mão e levanta o caído. O Sansão andava sozinho. Quer ver uma outra percepção que eu tenho em Sansão? É que ele perdeu a capacidade de ouvir. Nós temos que ter muito cuidado com os dons que Deus nos dá, com as oportunidades que Deus nos concede. Porque em dado momento a gente começa a ficar vaidoso com algum dom, com algum talento. A gente começa a achar que a gente está ganhando dinheiro porque a gente tem habilidade. Não é porque Deus está ajudando. Não é porque Deus está fazendo cair bênçãos dos céus sobre a nossa casa. Ele perdeu a capacidade de ouvir. A Bíblia diz que os pais de Sansão, quando ele começou a revelar um coração inclinado a ceder à tentação que o diabo colocava no seu caminho para roubar a oportunidade que Deus estava lhe dando com mulheres, a Bíblia diz que ele não ouvia. Ah, mas ela é tão bonita. Ah, mas eu estou tão apaixonado por ela. E assim ele foi caindo em queda sobre queda, até se tornar profundamente dependente e escravizado por Satanás. Mas há uma outra coisa que Sansão manifestava que era terrível na vida dele e é terrível na vida do crente. Ele não se arrependia dos seus erros. Ele cai em uma queda com uma prostituta, sabendo que como Nazireu ele não pode se prostituir. Mas em nenhum momento você vê Sansão chorando, pedindo perdão a Deus. Ele vai procurar uma Dalila, o seu próximo passo. Ele acaba de enxafurdar a sua vida no segundo pecado, na mesma área, porque ele não se arrependia. Ele tinha uma instrução de Deus para ser diferente. Ele foi programado por Deus para ser diferente. Deus levantou Sansão para fazer diferença na sua geração. Mas a Bíblia diz que ele não se arrependia dos seus pecados, e de pecado em pecado ele foi perdendo a graça da revelação divina, a graça da força que Deus lhe dava. Há uma outra atitude comum em Sansão, que é de estarrecer para o nível de responsabilidade que Deus entregou a ele. Ei, escuta o que eu vou te dizer, crente. Ele não orava. Como é que um cara podia ter tanta força? Às vezes você olha assim aí, vê um dono, uma pessoa, você diz, aquele irmão deve orar tanto, orar tanto, orar tanto, orar tanto. Aí você pergunta, mas por que você está achando isso? Olha o dom que ele tem. O dom é graça de Deus sobre a vida do crente para ser utilizado na obra, irmãos. Não é fruto de muitas horas de oração, não. Tem gente que tem dons que você olha assim e diz, como é que aquele, quando conhece bem a vida dele, como é que aquele crente derrubado tem aquele dom? Porque é todo complicado, mas é misericórdia de Deus com a nossa geração. Mas se ele tiver juízo, não vai perder a oportunidade que Deus está lhe dando, não. Vai começar a orar para se fortalecer no Senhor. A Bíblia diz que Sansão não orava. Duvido você achar texto na Bíblia dizendo que Sansão orava. Quando ele aparece, já é com alguma complicação na sua vida. A única oração que Sansão fez, e está registrada na Bíblia, foi para que Deus devolvesse, quando ele estava sendo humilhado lá no templo de Dagon, já escravizado, arrancaram seus olhos, fizeram ele ficar numa casa de farinha, rodando com uma pedra de moinho que esmagava a fécula para fazer farinha. E naquele momento, quando ele é levado pelo povo que oprimia Israel, a estar no templo de Dagon, aí lá ele faz uma oração e diz: Senhor, eu tenho feito tudo errado até aqui, eu perdi a oportunidade que você me deu na minha vida de exercer tudo aquilo que você programou para que eu exercesse sem prejuízo para a minha própria vida, mas não me deixa sair dessa existência sem realizar o teu plano, ainda que eu tenha prejuízo da minha própria vida. E a Bíblia diz que naquela oração Deus ouviu, e foi a última vez que Deus ouviu uma oração de Sansão, porque Deus devolveu a força a ele. Ele empurra uma coluna de um templo com a mão, empurra com a outra, derruba o templo de Dagon e morre todos aqueles que estavam adorando aquele Deus estranho ali naquele local. Deus cumpre sim o propósito que tinha na vida de Sansão, mas ele perdeu a oportunidade de continuar vivo glorificando o nome de Deus. Cumpre tragicamente por causa de uma ação de misericórdia divina, porque lá na última hora, completamente desviado, escravizado, porque não tinha capacidade de submeter a voz de Deus, Deus devolve a força e ele derruba o templo. Mas ele é um épico caso de uma oportunidade que não foi usufruída. William Shakespeare, ele disse de uma forma muito inteligente, ele disse: as oportunidades, de fato, elas nunca são perdidas, porque as oportunidades que Deus me deu e eu as perdi, elas são aproveitadas por outro. Então, nessa noite, eu quero sair, eu quero transacionar desse primeiro tópico, dizendo para você que tem mais gente que tem perdido oportunidades do que tem ganho oportunidades. Eu vou pedir a Manu para soltar um vídeo que nós temos ali. Esse cara foi um dos maiores gênios que nós tivemos no Brasil. E ele é um outdoor vivo de uma geração que já passou, de que grandes oportunidades, grandes habilidades dadas por Deus, pode servir para nos projetar, mas não serve para nos sustentar na projeção. Elas podem nos elevar, mas permanecer elevado vai depender de humildade, dependência de Deus, oração, sujeição à voz de Deus. Sem essas coisas, as oportunidades que Deus nos dá, elas chegam e vão. Vamos ouvir e ver.
Há 30 anos, ele bateu asas, feito o passarinho que lhe serviu de apelido. Garrincha são aves inquietas, comuns na localidade. Thank you.
Pena que o som não estava bom, né? Mas deu para a gente entender que um dos maiores jogadores de todos os tempos que esse mundo já conheceu terminou pobre, no ostracismo, esquecido, porque não soube usufruir das oportunidades que Deus havia lhe dado. Aí vem a questão. Nas horas em que nós não desfrutamos corretamente das oportunidades que Deus dá, muitas vezes nós paralisamos as nossas vidas naquelas oportunidades perdidas. Você não sabe como eu conheço gente paralisada no passado. É gente que teve um relacionamento afetivo que não deu certo lá atrás, mas não consegue acreditar que pode encontrar uma outra pessoa que possa lhe fazer feliz. E por isso vive amargurando um passado que nunca mais vai voltar. É pessoas que perdem um emprego e acham que a perda daquele emprego é também a perda de parte da sua vida, como se o emprego tivesse sido dado a ele para sustentar a sua existência. O Deus que deu um emprego pode dar 2, pode dar 10, pode dar 20. Você entendeu? Mas aí fica o tempo todinho, ai, quando eu trabalhava naquela empresa, como era bom. Presas ao passado. Espiritualmente, muitas pessoas estão presas a experiências que tiveram no passado, sem entender que Deus é o Deus do novo, que Deus ama as experiências do hoje, porque as experiências que eu tive com Deus ontem, elas caducaram, elas não servem para sustentar a minha existência no amanhã. E por causa disso, muitas pessoas têm paralisado as suas vidas em um tempo que não é bom, um tempo chamado passado, um tempo que você não tem como manipulá-lo, um tempo que Deus não consegue reelaborá-lo. O que fazer então para vencer esse aprisionamento que muitas vezes oportunidades perdidas produzem no nosso coração? Libertação. O nome certo é exatamente isso, libertação. Essa semana eu estava vendo uma matéria de uma cidade chamada Itajaí, no Rio de Janeiro. Porque eu tinha vivido uma experiência ultimamente de ir duas vezes em Recife em semanas seguidas. Suape, Ipojuca, Itajaí foram duas cidades que a Petrobras começou a colocar refinarias e começou a investir bilhões de reais. Com esse boom especulativo, vieram pessoas do mundo inteiro. Você não sabe quantos gringos tem em Ipojuca. Pessoas que souberam de oportunidades fáceis para engenheiros, para soldadores, para médicos, e abandonaram até as suas nações e vieram trabalhar nessas obras daqui. Mas agora, com essas notícias pipocando de corrupção para tudo quanto é lado, a Petrobras começou a cancelar o pagamento das empreiteiras que estavam envolvidas nessas denúncias. E as obras estão completamente paralisadas. E como as obras estão paralisadas, as vidas também. Serra Pelada é um local que já acabou há muito tempo. Mas de vez em quando surgem matérias e reportagens sobre a vida de pessoas que estão lá o tempo todo sonhando que Serra Pelada um dia volte a ser Serra Pelada. Na reportagem que eu vi de Itajaí, um senhor que era soldador, ele dizia e declarava: eu não vou sair daqui. Eu vivi nos meus últimos meses o maior boom que eu já vivi na minha vida, a melhor oportunidade que eu já vivi na minha vida, eu vivi aqui. Eu estava ganhando muito dinheiro e eu tenho esperança que isso agora acabe um dia aí e que a Petrobras retome essas obras e eu vou continuar aqui, mesmo que eu passe o que eu estou passando. E ele mostrou um restaurante de R$1 a comida e disse: eu estou comendo comida de rato ali, mas eu vou suportar até que a oportunidade volte a me aparecer. Ora, 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 está preso ao passado. A oportunidade passou dali, devia ir para um outro local onde encontrasse um outro emprego. Talvez não tivesse o mesmo salário, talvez a oportunidade não fosse de uma porta tão larga, mas estava mantendo a sua família. Mas enquanto ele estiver preso ao passado, esperando que alguma coisa aconteça naquela cidade, ele pode passar é fome, ou vai continuar passando é fome. Os psicólogos têm aqui um farto mercado. Pessoas que viveram desvelos emocionais, partiram casamentos, perderam noivas, eles choram e eles se lamentam nos consultórios psicológicos por horas, porque estão presos ao passado, um passado que muitas vezes não tem mais condição de ser restaurado. Por isso que eu digo que precisa mesmo é de libertação. Quando eu era jovem, eu conheci uma moça que foi noiva de um primo meu chamado José Edson. Ela era tão apaixonada pelo José Edson que ela cortava as unhas do José Edson com uma caixinha porta-biscuit e ela colocava aqueles recantos de unha naquela caixinha para guardar de lembrança. Ele ia cortar o cabelo, ela pedia para ele trazer um pedaço da sua mecha e ela guardava. Um dia, infelizmente, o José Edson morreu afogado. E essa menina, sabe o que ela pediu à tia Aline? Ela pediu para todas as coisas que ela fosse jogar dos Edson, para se livrar daquela lembrança dolorosa de ter perdido um filho, que ela não jogasse, doasse a ela, porque ela queria fazer um quarto lá dentro da casa dela, com os objetos do ex-noivo, que ela nunca virou um marido, nunca teve chance de virar um marido, porque infelizmente a oportunidade lhe foi ceifada e ele faleceu afogado. Gente presa ao passado precisa de libertação. Lá em Gênesis, a Bíblia conta, a partir do capítulo 16, da história do filho que Deus daria a Abraão. É muito curiosa a forma que Deus revela. Olha só, Gênesis 16, 1 e 2. A Bíblia diz: ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos porque era estéril naquela época, né? E ele tinha uma serva egípcia de nome Agar, e disse Sara a Abraão: eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz a um filho, mas ele lhe prometeu dar herança. Então toma, pois, a minha serva, e porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sara. perceba algumas coisas que estão inseridas nesse texto, que se lidas rapidamente, talvez não tragam revelação alguma para a sua vida. A primeira delas é que Deus já tinha falado a Abraão que ele ia ter um filho, e que Sara tinha consciência disso. E a consciência de uma oportunidade, muitas vezes, anunciada antes da existência por Deus, traz muito incômodo e inquietação. Você pensa que foi fácil, por exemplo, para o José, que revelado por Deus que ele ia ser o líder da sua família, aguardar tanto tempo sendo escravo de Potifar e ainda mais depois caluniado, feito prisioneiro? Não foi fácil. E para Davi, depois que ele teve o óleo da unção da cabeça dele sendo derramado pelo chifre de ninguém menos do que Samuel? Quantos anos ele esperou com um rei possuído por demônios querendo matá-lo? Quando nós temos ciência do que Deus vai fazer, das oportunidades que nós teremos, a gente fica pensando, e quando? E quando? E quando? E quando? E quando? Essa semana eu comprei um presente para dar para minha mulher, aí eu fui pegar esse presente, ela ligou, e vai voltar quando? Que eu estou ansiosa para ver o presente. As oportunidades trazem em si um espectro de ansiedade, enquanto elas não se materializam na vida da gente, e a gente precisa ter muito cuidado para a gente não descaracterizar as oportunidades por causa das nossas ansiedades de vida. Olha Sara ansiosa, Deus lhe falou e eu sou um empecilho, um estorvo na sua vida, eu não consigo lhe gerar filhos. Mas olha, tem um costume aqui no Oriente que quando a mulher é estéril, a medicina não resolve ainda, ele pega a escrava e preu, ela é engravida e pronto. Está preservada a família, está mantido o programa de crescimento familiar. Gente, eu fico estarrecido com o que a Bíblia diz. Olha só, você está escandalizado com preu? Eu faço pro. Olha só o que a Bíblia diz. Olha só. E ouviu, repita isso comigo. E ouviu Abraão a voz de Sara. Meu irmão, isso não é uma apologia, você não ouvir a voz da sua mulher, porque muitas vezes a voz de Deus está na voz da sua mulher, sim. Se ela for uma mulher de Deus, uma mulher de oração, ela pode estar sendo usada por Deus para lhe alertar de circunstâncias que você não esteja vendo. Mas o problema é que Abraão, ele tinha uma palavra revelada por Deus, e ele não precisava ouvir a voz de ninguém. E ali foi que ele se atrapalhou, porque começou a ouvir a voz humana de Sara. Era para ele dizer na hora, não Sara, Deus nos falou que daríamos um filho, e temos que crer na promessa do jeito que ela é, porque Deus não precisa de arrumadinho, Deus não precisa de ajeitadinho, Deus não precisa de ajuda. Quando ele quer fazer, ele faz e ponto. Mas ele ouviu a voz da mulher, e aí ele teve uma relação sexual com Agar, e as suas dores começaram ali. A Bíblia diz que Agar engravida, e no versículo 4, olha, a Bíblia diz assim, ele possuiu Agar e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada por ela aos seus olhos. Percebe a arrogância de Agar? Por causa dessa arrogância, a Sara começa a ficar depressiva. Você já viu o que é um marido de uma mulher depressiva em casa? Ele fica doido, irmãos. Quem está depressivo é ela, mas quem fica doido é ele. Eu já trabalhei com um rapaz chamado Antônio Carlos, que ele era a mulher dele era depressiva. Eu não tinha pena dela, irmãos, porque ela entrava em depressão e os remédios controlavam ela. Eu tinha pena era dele, porque cada crise de depressão que a mulher dele entrava, ele sofria demais. E aí, como ele não era depressivo, ele absorvia todas as dores daquela enfermidade da sua esposa. Ele emagrecia quando ela estava em depressão. Ele fumava um cigarro, ele acendia um cigarro com a toia, a bituca do outro. Era horrível ver o sofrimento daquele menino. Agora perceba, aquela mulher tem que fugir de casa porque a Sara está brava com ela, porque ela é arrogante porque teve um filho. E há um segundo desdobramento, porque quando os meninos cresceram, os meninos começaram a ter desentendimentos. E aí um dia Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, deixa que de Agar e de Ismael eu cuido, mas você vai ter que dispensar ela da sua casa para nenhum dos meninos estarem se engalfinhando um com o outro, para você não estar estragando o seu casamento, a sua relação com Sara, para você não estar impedindo o plano que eu tenho sobre a sua vida de ser o herdeiro, o pai na fé. E aí Abraão, a contragosto, vê Agar sair e ir embora, e pela segunda vez um anjo de Deus vai ter um encontro com Agar e vai cuidar do menino e vai cuidar da trajetória de Agar. Por que essa história toda? Só para contar que por causa disso os ismaelitas geraram os árabes, e o outro filho legítimo de Abraão gerou Isaac, e até hoje os dois estão presos ao passado. Os árabes não perdoam os judeus por terem sido expulsos da casa do próprio pai. Meu irmão, Deus tem um plano sobre a sua vida e é para esse tempo. Se por algum motivo você ficou aprisionado, preso em alguma experiência, em alguma dor que você já passou no passado, hoje é noite de libertação na sua vida. Hoje Deus quer deixar você sair daqui livre para desfrutar de oportunidades ímpares na sua existência. Deixa que o Espírito de Deus passe na tua vida e o rio de Deus possa levar tudo aquilo que te impede uma vitória plena. E por fim, eu queria recomendar que você nunca deixasse as oportunidades de Deus escapar na sua vida. Saber que a vida, na sua essência, é o compêndio de oportunidades perdidas ou aproveitadas, me faz encarar a oportunidade como um valor preponderante de Deus e da sua misericórdia sobre a minha vida. Lembra do que o Salomão disse no Eclesiastes? Deus tem oportunidades para todos, tem para você também. Quantas vezes eu não vejo as pessoas se lamentando: ah, porque Deus deu uma oportunidade para aquela pessoa, para mim não dá. Mentira do cão na tua cabeça. Vença isso, se esforce, fique no lugar certo, na hora certa, seja paciente, aguarde. O salmista disse assim: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor. Ele esperava, mas não esperava em estado de inércia, Ele esperava clamando. Muitas vezes nós estamos com a nossa vida acorrentada, lançamos uma âncora do nosso barco, do barco da nossa existência, em um mar revolto, porque nós não vemos a prosperidade de Deus, porque não estamos orando. O salmista disse assim: eu esperei, esperei sim, mas eu estava clamando também, e eu estava clamando sim, e por esperar, estar clamando, por estar no lugar certo, no lugar, na hora certa e da forma certa, Deus se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Moisés Maimônides, que é um filósofo religioso, ele disse uma frase que é muito conhecida entre nós. Ele diz que o pior do que uma má decisão é uma indecisão, porque um indeciso muitas vezes não toma a decisão certa e nem sabe se tivesse tomado aquela decisão, se ia ter tomado naquela decisão a decisão correta. Muitas vezes as oportunidades aparecem nas nossas vistas e indeciso, a gente não leva-as a Deus pedindo a Deus uma revelação, se aquela oportunidade é de fato a oportunidade de Deus para nós. O ministério louvor já pode vir aqui à frente, já vou encerrar, mas eu queria te dizer uma coisa, meu irmão: a oportunidade de Deus é a maior dádiva que Deus podia derramar sobre você. Não deixe ela passar não, quando ela estiver passando, agarre ela. Eu me lembro que o Jacó um dia teve uma única oportunidade na sua vida de mudar o seu caráter, e ele teve que lutar com um anjo, o anjo era muito forte,
E a Bíblia diz que ele, se desconfigurando todo, ele disse assim para o anjo: você me esfola, você me mata, mas você não sai daqui enquanto você não mudar esse meu caráter. Eu quero que você mude a minha essência, o meu pedido é esse. Eu sou uma pessoa que por dentro eu sou ruim. Eu quero fazer tudo certo, mas eu não consigo. E a Bíblia diz que aquela luta foi tão intensa que Deus reparou para a obstinação de Jacó. E Deus mudou o caráter de Jacó e disse: Jacó, porque lutastes com o anjo e prevalecestes, a partir de hoje você não será mais chamado enganador, suplantador, você será chamado de Israel, príncipe de Deus. Eu não sei quantas oportunidades Deus vai dar a mim na minha vida, mas quando eu vejo uma oportunidade e eu sinto que ela é de Deus, eu digo: venha cá, minha filha, que você é a minha princesa. Eu me agarro com ela e me lembro logo de Jacó. Eu digo: me esfolo aqui, mas eu não vou deixar você passar. Feche seus olhos e pense em quantas oportunidades o diabo não já roubou de você. De olhos fechados, deixa eu semear a teologia de Paulo no teu coração, para que você saia daqui com esse versículo, com um conceito de vida para a sua existência. O Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, versículo 13, ele disse assim: irmãos, quanto a mim, falando de si próprio, eu não julgo que haja alcançado ainda todas as vitórias de Deus na minha vida, porque eu sei que Deus ainda tem outras oportunidades para mim. Mas uma coisa eu faço para aproveitar todas essas oportunidades, e é que, esquecendo das coisas que para trás fica e avançando para as oportunidades que Deus ainda tem para mim no futuro, eu prossigo para o alvo em busca de alcançar o prêmio da salvação eterna que me foi prometido por Cristo Jesus. Peça a Deus: Deus, eu já perdi muitas oportunidades na minha vida, e muitas delas, como Sansão, eu perdi por causa de negligências minhas. Outras, como Ismael, eu perdi porque estava com a minha vida trancafiada, presa ao passado. Mas eu quero pedir a você nessa noite graça e oportunidade para não perder a chance de ser feliz e vitorioso nessa terra. Agora abra os seus olhos, que eu tenho uma notícia fantástica para você. O Jonas foi o profeta mais rebelde que eu já conheci na minha vida. E um dia, à beira da morte, engolido por um grande peixe, no estômago daquele animal, ele ousou dizer para Deus: Deus, eu sei, eu já perdi a oportunidade maior que você já tinha me dado na minha vida, que era ser obediente a você e pregar em Nínive. Eu já perdi, eu estou aqui desfalecendo, mas eu oro te pedindo, me dá mais uma chance, porque eu garanto, se você me der mais essa chance, só mais uma unzinha só, eu não vou desperdiçá-la mais nunca. E a Bíblia diz que o sol da oportunidade sorriu de novo para a vida de Jonas, e Deus fez aquele peixe cuspir Jonas daquela tribulação que ele estava passando. E Jonas pregou o evangelho em Nínive. Ele viu o milagre do arrependimento daquele povo. Ele fez a vontade de Deus prevalecer em sua vida, porque Deus lhe deu uma segunda oportunidade. Deixa eu te dizer uma coisa, já chamando o pastor Plínio para vir encerrar o culto. Grave isso, é o mais importante dessa mensagem. Eu conheço a um Deus que é o mesmo que você conhece, que ele se chama de o Deus da segunda chance, da terceira, da quarta, de quantas você precisar, porque com Deus você sempre conta, mas com a oportunidade não. Deus é apaixonado por você, a oportunidade não. A oportunidade é um bumerangue de Deus. Ele envia Se você não pegar, pá! Outro mais rápido e mais esperto que você vai pegar e levar a oportunidade para si. Hoje é o teu dia. No final desse culto, diga para Deus: Deus, eu entendi tudo que você falou comigo. Estou na unção de Jacó, estou agarrada com você e não perco a oportunidade por nada nesse mundo, em nome de Jesus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.